liderança isolada em mortalidade global. Os tumores de mama e colo retal também aparecem entre os mais frequentes. Para conter a escalada da doença, a recomendação internacional é que os governos integrem o tratamento oncológico aos sistemas públicos de saúde universal e invistam em políticas de prevenção. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O projeto de olho nos rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos. Ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto. Né? Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida, e possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem. E aí, entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós já fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos seis APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto obtém, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
Uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? Aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos meio animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre faz essas séries quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parque de cultura, acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi a gente tem que entender não só como um patrimônio local, né? Mas é um patrimônio mundial, que é reconhecida pela Unesco, mas infelizmente ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de Olho nos Rios, ele ajuda Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não têm um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve, que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui na nossa unidade de Jundiaí as escolas do município, a fazer uma vivência, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas regiões que eles chegam, mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, a associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí a alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto as redes sociais direto da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, pra gente finalizar aqui, como é que tá o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tenham seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Está na justiça, né? Não por nossa vontade, né? Foi o aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né, a questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado, através da Procuradoria Geral do Estado, dentro do processo, deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria Geral do Estado, está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então, hoje, a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada, porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso, de certa forma, está encerrado, e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio estado, que nós fazemos a parte que o estado deveria fazer aí, e a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área para que a mata ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela mata ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente agradece mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né? Estamos sempre à disposição de vocês e também, se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa para a produção do programa aqui, a gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazendo um programa daí mesmo.
Legal, seria tá bom. Muito bom, até para vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem para toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, disse que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista e ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou um conjunto de atualizações para vacinas contra a Covid. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação do país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica contra uma linhagem específica dos vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também deve conter a variante LP8.1 como antígeno preferencial. Derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB1.1.8.1 são permitidos desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. Vacinas registradas e produzidas antes dessa norma e as que foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas.
Faculdade de Medicina de Jundiaí abre seleção para startups de saúde e recebe inscrições. Esse é o nosso assunto agora, nosso contato com o professor Antônio Gagliardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Olá, professor, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bom?
Maravilha, quero agradecer, professor, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Professor, explica para o nosso ouvinte, para mim, para o nosso ouvinte, o que é esse programa?
Bom, esse programa, ele visa acelerar, né, o desenvolvimento de ideias de empresas recém-criadas, startups, na área de saúde. É a segunda edição, nós já tivemos o ano passado esse mesmo programa, elegemos uma startup, aliás, a proprietária dessa startup me ligou hoje da Itália, apresentando lá os primeiros resultados do seu trabalho. E a gente quer incentivar, dando orientação, tanto da parte de saúde, quanto da parte de empreendedorismo, dentro das instalações da FMJ.
Que bacana. Quem pode participar e como participar, professor?
Bom, existe um edital, né, que está no site da FMJ. Lá tem todas as diretrizes, vou falar principalmente aquelas mais importantes.
Uhum.
Então, a necessidade de ter uma empresa aberta com o CNPJ válido, né?
Ativo,
E desenvolver uma ideia inovadora aplicável na área da saúde. Nós abraçamos essa causa, digamos assim, dessas startups, subsidiando em termos de informações, conhecimentos, treinamentos e acolhendo dentro das instalações da FMJ E essa startup pode participar, então, frequentar nossas instalações, participar de eventos da FMJ, laboratórios e tudo mais, né? É necessário que, pelo menos, essas ideias tenham já alcançado a fase de prova de conceito, né? Também a gente está exigindo, como é uma faculdade de ensino superior, a gente está exigindo que os proprietários dessa startup tenham pelo menos nível superior, né?
Uhum. As inscrições seguem até quando, professor?
Elas seguem até dia 19 desse mês, tá? Basicamente, além de apresentar a documentação, é gravado um vídeo apresentando a ideia, né? Isso depois vai ser julgado, então, pela comissão julgadora até 11/9, e a gente está divulgando os resultados a partir do dia 16/9, com o início do projeto a partir do dia 21, com validade de um ano.
Uhum. Ô professor, passa por uma banca julgadora, como é que se dá efetivamente a escolha, professor?
O vídeo é analisado por uma banca julgadora, uhum, né? Composta aí por vários professores, não só da FMJ, como da região aqui, né? Nós temos professores da FATEC participando dessa banca julgadora. É analisado, então, esse vídeo, são anotadas as dúvidas, alguma coisa que faltou explicação, e aí é feito uma entrevista virtual com os candidatos para que sejam questionados nesses pontos que a comissão julgadora achar que ainda precisa de mais explicações, né?
Uhum.
E é só isso, não tem nada presencial, não tem, só depois de efetivado que existe, então, a apresentação dos ganhadores ou ganhador para a direção da faculdade.
Perfeito. Bom, é importância, o senhor citou, né? Já teve uma primeira edição, é um sucesso, o proprietário tá fora do país, está na Itália. Importância de um programa desse naipe, né? E o que se efetivamente busca na prática, professor Antônio?
Bom, na prática a gente busca soluções inovadoras aí na área de saúde, né? Normalmente algumas ideias nascem nos jovens, né, nos nossos alunos ou alunos de outras faculdades. Hoje a área de saúde é uma área assim que existe uma preocupação muito grande, e existe também é uma vitrine para os investidores anjos, né, investirem nessas soluções de saúde. Aliás, eu considero isso como uma das principais causas da gente estar atingindo essa longevidade que nós estamos atingindo atualmente, né? Com inúmeras soluções para a saúde.
Uhum.
Então é isso que se espera, né? Algo inovador, algo que venha em benefício da saúde da comunidade.
Uhum. Professor, o senhor citou, né, nessa conversa nossa, passando, que a escolhida, uma só escolhida, não sei se ou pode ter uma ou mais, enfim, mas pode contar com a infra da faculdade, com os seus docentes, quer dizer, pode estar usando a infraestrutura da faculdade, é isso?
Exato. A gente não tem restrição. Se a gente tiver aí meia dúzia de candidatos, de empresas candidatas, e tivemos três projetos que a gente pode apostar, a gente vai ter a aprovação desses três projetos.
Uhum.
E esses ganhadores vão poder usufruir das instalações. Então, usar laboratórios, conversar com professores, alguns especialistas em alguma área em que a inovação se refere, né? Ouvir conselhos, explicações, né? E na área, vamos dizer assim, da inovação especificamente, né? Com a equipe de inovação da qual eu faço parte,
uhum.
Orientando na organização da startup, na busca por recursos financeiros, na submissão de projetos para conseguir financiamento, principalmente aí, do governo, né?
Uhum.
Nós damos todo esse tipo de assistência.
Bom, você já citou também que todas as, enfim, requisitos, exigências, tem um edital completo, no site da faculdade, professor?
Isso, no site da FMJ se encontra todas as informações lá, com relação a esse edital. Esse edital é 023 de 2026.
Então está lá no site da faculdade, da FMJ, fácil encontrar. E lembrando que as inscrições seguem até o dia 19 agora, é isso, professor?
Isso, perfeito.
Perfeito. Professor, eu quero mais uma vez agradecer seu tempo, parabenizar pelo trabalho, que eu acho bem interessante, até abrir oportunidade aí para gente que está aí, né, desenvolvendo produtos e coisas que serão muito boas para a saúde, para o dia a dia das pessoas, numa área tão, né, que tem tanto gargalo que é a nossa saúde. Eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa programação. Um forte abraço, professor.
Obrigado igualmente, Paulinho. Um abraço aí a todos.
Professor Antônio Galhardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave seguem tendência de queda, mas 9 capitais ainda registram crescimento da doença, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, dia 9. A influência B mantém aumento em estado da região centro-sul, enquanto a incidência da síndrome continua mais elevada entre crianças pequenas e a mortalidade permanece concentrada entre idosos. De acordo com o boletim, os casos graves por influência B seguem em crescimento no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo apresentam indícios de interrupção do avanço ou início de queda. Até a semana epidemiológica 26, 9 das 27 capitais apresentaram níveis de atividade da síndrome classificados como alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. As capitais são Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre e Rio Branco.
10 horas e 34 minutos.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Estamos nas férias de julho. Entre viagens e brincadeiras, o que muda para os pets durante as férias escolares? Nós vamos transferir essa pergunta aqui para nossa convidada, doutora Tatiele de Oliveira Rodrigues, veterinária da Droga e Vet. Ô, doutora, o que muda para os pets aí durante as férias escolares, viagens e brincadeiras?
Então vamos lá, né? As férias é um momento muito aguardado aí por todos, né? Principalmente para os pequenos, né? Para as crianças. Então, essa hora é o momento ali que o pet tem uma interação maior com essa criança. Então, eles vão ter mais tempo para ele em casa, o laço entre a criança e o pet também acabam se estreitando mais, porque, né, eles se tornam ali companheiros inseparáveis de brincadeiras, passeios e viagens. Só que a gente tem que ter uma atençãozinha, né, nessa rotina familiar que acaba acontecendo, porque bem ou mal, os pets, eles gostam de uma previsibilidade, né, eles não gostam de daquelas mudanças muito abruptas. Então, claro, a criança tem que estar muito envolvida com o animal, brincando, estimulando, e ao mesmo tempo a gente tem que dar uma atenção para o limite daquele animal também.
Bom, quando vai viajar,
Pode levar o pet sem problema nenhum ou existem alguns preparativos antes?
Sim, é muito interessante a gente estar levando um animalzinho, né? Porque hoje em dia ele é parte da família, a sua grande maioria. Então, mais uma vez, é um momento que a gente vai estar estreitando esse relacionamento. Mas é muito importante a gente tomar atenção em alguns pontos, né? Principalmente assim, se a gente vai viajar de carro, o local que a gente está indo, se é pet friendly, se tem toda uma estrutura para recepcionar aquele animal, né? O tutor se preparar ali com alimentação, água, no trajeto também, né? Ver a questão de quantas horas de viagem. Se for uma viagem de avião, isso é muito importante. A gente precisa passar com o animal para uma consulta veterinária antecipada para estar verificando a questão de vacina, vermifugação. E também, o que a companhia aérea exige, então tamanho de caixinha de transporte, documentação, para não levar aquele susto na hora da viagem, né?
Sabe que durante as férias as crianças comem muito, né? E comem de tudo. E normalmente, né, o pet acaba comendo junto, né?
Sim, isso é uma atenção muito grande, né? Principalmente caso o animal já tenha alguma doença pré-existente ou ele seja um animal obeso. Então, assim, o que a gente recomenda é a questão de frutas, né? Frutas são muito bacanas a gente inserir nesse momento pro pet. Então, tipo, maçã, banana, melancia, morango, são frutas excelentes. Muita atenção nas frutas que são tóxicas ou pode estar irritando. Um exemplo é uva passa, abacate, ameixa, então, ou as frutas cítricas, como limão e laranja. Então, isso, assim, a gente tem que tomar prestar maior atenção, não dá pro pet, né? Chocolate também, de jeito maneira, e não pode, né? Que você falou, a criança ali tá comendo, o animal tá junto, então a gente tem que tomar uma atenção redobrada. Mas as frutas das outras ali que eu falei, tá liberado, e é um estímulo ali pro animal que tá junto com a criança também.
A gente tava falando em viagem, né? Eu lembrei aí da comilança durante as férias, mas quando vai levar um pet para uma viagem, não precisa nem ser longa, como ele deve ser transportado, doutora?
A gente sempre preconiza a caixinha de transporte, por mais que seja o carro da família, ou a guia que ela é com cinto de segurança. Então, aí vê o que fica mais confortável, tanto para a família quanto para o animal. O animal não pode ir solto dentro do carro de jeito maneira. Isso, caso a polícia venha parar, pode até acarretar multa pro tutor.
Tá, independente do tamanho do animal.
Independente do tamanho do animal. Se é pequeno, médio ou grande porte, se é cão ou gato, independente, tem que estar a caixinha ou na guia com cinto de segurança. Não pode o animal ficar solto dentro do carro.
Ô, doutora, e quando a gente fala, crianças, às vezes, têm costume de dormir com o animal. Isso é bom ou é ruim?
É maravilhoso. A gente aceita mais ainda esse relacionamento. Então, ali, o animal, ele está mais próximo da família. E, querendo ou não, é um companheiro para essa criança, né? Então, o estímulo ali, tipo, da guarda, do cuidado, do zelo pelo animal, é muito importante. E estreita esse relacionamento de ambos, né?
Bom, e brincadeiras com o pet? Pode usar de tudo ali nessas brincadeiras ou não?
Então, assim, a gente tem que estar respeitando ali, né, a idade, alguma doença pré-existente do animal, mas sempre é muito válido. No caso dos cães, esconder petiscos pela casa, então, ou no quintal, para ele estar estimulando ali a parte do faro, que é um dos sentidos mais importantes do animal, né? Questão do pega-pega, mas também com cuidado, né? Até para não incitar demais o animal e acabar ali ocorrendo algum acidente. Esconde-esconde, brincadeira tipo ao ar livre, levar para passear, isso é muito importante também. A gente não está desse estímulo até para o animal estar caminhando. No caso dos gatos, a questão de esconder petisco também eles gostam bastante. Brincadeira de caça ali com aquelas arvorezinhas, assim, com peninha na ponta, com ratinho, que realmente estimula pro gato. E eles gostam bastante. Questão de caixas de papelão. Então, montar ali uma casinha, um castelo, um carrinho. Além da gente estimular a criança com imaginação, é um bom pro animal. Então, o animal ali vai ter mais um brinquedo, mais uma alternativa. Mas, com isso, a gente também tem que prestar atenção nos limites desse animal. Então, se o animal começa a bocejar, dobrar as orelhinhas para trás, abaixar o rabo, rosnar, é uma atenção que o animal já não quer mais, porque ele já se cansou. Então, sempre com a supervisão de um adulto, mas as brincadeiras estão liberadas aí.
Quando termina as férias, o animal não sente a falta aí de toda essa interação?
E isso, por isso que a gente não pode, tipo, estimular demais, né? Então, manter esse convívio, esse aproximamento dos dois é muito legal, mas também não muito, porque quando voltar às férias, o animal pode acabar sentindo esse baque, né? Então, ele pode acabar, às vezes, até dando uma depressão no pet, isso às vezes pode ocorrer. Então, sempre com limite, né? Vamos estimular, mas não muito, vamos estar presente, mas não muito, né? Que esse animal, ele tem costume de dormir na casinha, aí não dorme na cama. Mantenha ele dormindo na sua casinha, não traz ele pra cama. Agora não, a rotina dele o ano todo é dormir na cama, pronto, mantém aquela rotina. Então, sempre assim, sem excessos, em ambas as partes.
Perfeito. Doutora, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Quero desejar que a senhora tenha um excelente dia. E se tiver mais alguma coisa que a senhora acha importante contar aqui para o nosso ouvinte, pode ficar à vontade.
Eu te agradeço a oportunidade, né? E acho uma coisa que a gente acrescentar é a questão de medicamento. Se o animal precisa tomar algum medicamento, prestar atenção, né? Principalmente nessa época de férias, se for viajar. Então, ele tem que se preparar antecipadamente, não deixar para cima da hora e optar, às vezes, por manipulações. Então, dentro da manipulação, a gente consegue explorar ali muitas formas farmacêuticas, petisco, caldas, molhos, né, entre outras apresentações, e a gente consegue pôr flavorizantes, que seria pôr um sabor. Então, também é para estimular e facilitar essa alimentação, esse medicamento que o pet durante esse período de férias.
A doutora Tatiele de Oliveira Rodrigues, ela é médica veterinária e ela falou ao jornalismo da cidade.
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio no acesso ao saneamento básico. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem a coleta de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado é tratado antes de retornar ao meio ambiente. Especialistas apontam que, diante dos efeitos das mudanças climáticas, períodos prolongados de estiagem e aumento na demanda por água, investir em saneamento e ampliar a reutilização da água são medidas estratégicas para diversificar a matriz hídrica do país, encarando os desafios do futuro, como avalia Alexandre Perufo, diretor executivo na Apura, unidade de negócios da AEGEA Saneamento.
O saneamento, ele anda de braços dados, disponibilidade hídrica, né? Porque na medida em que o saneamento avança, cada vez mais efluente tratado nós temos disponível para viabilizar projetos de reuso. Então, é o que pode acontecer de melhor. O saneamento avançar, as coberturas nas comunidades cada vez serem maiores de esgotamento sanitário e tratamento, viabilizando os projetos de reuso de água.
Transformar o esgoto tratado em uma nova fonte de abastecimento em atividades industriais, reduz a retirada de água dos rios e reservatórios, preserva recursos naturais, diminuindo o desperdício e liberando água potável para o abastecimento da população, explica o especialista.
Estamos diante de uma situação de crise climática em que há escassez de água nos mananciais, nos rios, para captação e produção de água potável. Esse volume de água nos rios, ele vai ficar inteiramente disponibilizado para as comunidades, para as cidades. Então não vai haver questão da competição pelo uso da água, como se vê em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que tem que se escolher, no caso de escassez hídrica, entre a atividade industrial e o abastecimento humano. Então essa é uma forma planejada, estruturada, para tornar as cidades, pelas próximas décadas, resilientes e imunes à questão de escassez hídrica.
Seguindo essa tendência, a AEGEA, por meio da Apura, vem desenvolvendo iniciativas voltadas para o fornecimento de água de reuso para indústrias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Situação das bacias hidrográficas da região. Esse o nosso assunto agora e o nosso contato é com Rafael Leite, coordenador de projetos do consórcio PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Rafael, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, estou bem, muito obrigado.
Eu quero agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Rafael, antes de mais nada, explica para o nosso ouvinte o que se trata, o que são as bacias, o que é o consórcio PCJ.
Bom, vamos lá, Paulinho. Primeiramente, novamente, agradeço o espaço, né? Meu nome é Rafael Leite, sou engenheiro ambiental aqui no consórcio PCJ. O consórcio PCJ é uma associação intermunicipal, né? É uma associação civil de direito privado, né, que tem foco em ações dentro das bacias PCJ, né, então foco em ações de sensibilização, planejamento, fomento dentro dessa unidade, né, de gerenciamento de recursos hídricos, né, os nossos grandes rios da bacia PCJ, que seriam os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, então o nosso foco de trabalho é com os nossos associados aqui dentro dos limites das bacias PCJ, né, junto também com os comitês, né, que é a grande instância onde são tomadas as grandes decisões em relação à gestão dos recursos hídricos.
Maravilha. Importância dessa bacia PCJ para a nossa região, Rafael. Fundamental, né?
É fundamental, não. As bacias PCJ, né, são formadas aí por grandes rios, né, que alimentam aí nossos municípios, dentro do abastecimento público, né, atendem outros usos também da água, né? A gente pode destacar o uso no meio rural, irrigação, na indústria, né? Então, são múltiplos usos, né, que você precisa gerenciar, né, dentro de um grande grupo de atores para a gente conseguir manter a sustentabilidade, não só do sistema, né, que gerencia os recursos hídricos, mas também manter a sustentabilidade ambiental, né, conservação desses recursos tão importantes para nós.
O Rafael, vamos lá, pergunta que não quero calar. Como é que está a situação? E eu aproveito para fazer duas em uma aqui. Como é que está a situação de momento, né, desses rios, não é verdade? E a sua avaliação do primeiro semestre?
Bom, aqui no consórcio PCJ, né, nós mensalmente lançamos o nosso boletim hidrológico, né, que está disponível no site do consórcio, que é o www.agua.org.br. Então lá os ouvintes, né, quem tiver interesse pode acessar os boletins mensais que trazem dados hidrológicos, né, que seriam esses dados hidrológicos? Dados de chuva, dados de vazão dos rios, como é que se comportou durante o mês de análise, né? E no nosso último lançamento, né, em relação ao balanço do que aconteceu em maio, né, eu posso destacar alguns pontos aqui, principalmente em relação à precipitação, né, tivemos aí uma média dentro das bacias PCJ, né, de 58,4 milímetros, isso foi 20% acima do esperado, né, quando a média histórica é 48,6 milímetros, né, na bacia do Jundiaí especificamente também choveu dentro da média, né, então ali a média de chuva é em torno de 55 milímetros e a gente teve acumulados bem próximos e um pouquinho acima desse valor, né. Isso em maio. Uhum. Ainda em junho, né, a gente está indo do dia 22 de junho, né, já mais da metade da segunda quinzena, e o que a gente tem de balanço também já é de chuvas bem abundantes para a época, né, então a gente praticamente já atingiu a média histórica para o mês de junho também, então em termos de chuva estamos numa situação confortável, né, e essas chuvas, né, elas se revertem também em vazão nos rios, né, então toda chuva que cai numa bacia, né, além de ser amortecida por toda aquela massa de florestas, né, de mata ciliar, essa água também percola para dentro dos rios, né, então isso faz com que aumente as vazões nos rios, né, que no mês passado tivemos aí uma média de vazão um pouco abaixo do esperado, né, mas que nesse mês a gente já deu uma certa recuperação por conta dessas chuvas que aconteceram entre maio e junho, né, então as vazões também digamos assim, que estão dentro do esperado para a época.
Maravilha. Preocupação nessa época, Rafael, mais seca do ano, no inverno, daqui para frente?
É, agora, desde de abril, né, a gente geralmente trabalha, né, entende uma bacia ali dentro do seu ano hidrológico, né? O que seria o ano hidrológico? O ano hidrológico, ele é dividido em duas etapas, né? Então você vai ter um período úmido, que geralmente acontece ali iniciando em outubro e vai até março, e depois você tem um período seco, que é de abril até setembro. Então você vê que aqui em junho a gente já está no nosso terceiro mês de período seco, né? Apesar de ter virado aí agora para o inverno, né, na data de ontem, nós já estávamos dentro do período seco de estiagem, né, quando é esperado aí índices pluviométricos menores. E a preocupação sempre é em relação à economia de água, né? A gente nunca pode deixar de lado a questão de usar esse bem, né, a água, de forma responsável, né, incentivar, né, que os municípios também façam campanhas de educação ambiental sobre o uso racional da água, né, sobre a importância de acompanharmos, né, a situação hídrica na nossa região, na nossa bacia, na nossa cidade. Então acho que vem muita dessa preocupação que é internalizada aqui no consórcio.
Maravilha, isso aí. Bom, o Rafael, o tal do El Niño, ele qual influência, né? Vai ter alguma influência em relação a essa questão nas bacias, com mais água? O que se vislumbra aí com esse fenômeno chamado El Niño?
Em relação ao El Niño, né, acho que é importante a gente até contextualizar um pouco, né, o que é o El Niño. Né? O El Niño é um fenômeno climatológico mundial, né? Quando ele acopla, né, ele acontece quando você observa temperaturas acima da média na região do Oceano Pacífico Equatorial, né? Então, nessa região que é monitorada ali pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, né, quando o oceano, junto com outras condições de atmosfera, acoplam, né, e você observa temperaturas exatamente acima da média ali naquela região, e também alterações na dinâmica das massas de ar, né, globalmente falando, você tem o acoplamento do El Niño. E isso foi já sinalizado, né, por essa administração estadunidense, que já está em vigência, né, o El Niño já entrou em vigência mundial, né, então a gente já pode daqui a alguns meses perceber algumas alterações, né, mas de forma geral, né, qual que é o impacto para a nossa região aqui na bacia TCJ, né, no sudeste em geral? Aqui principalmente é esperado temperaturas acima da média, né, talvez alguma irregularidade de chuva, de precipitação, mas não é possível afirmar, né, que, por exemplo, teremos chuvas acima da média ou abaixo da média, igual quando a gente faz uma análise do norte e sul do Brasil, né? Uhum. Norte e sul do Brasil, em tempos de El Niño, são muito característicos, né? Quando o El Niño está vigente, no sul se espera uma probabilidade maior de chuvas acima da média, eventos extremos, chuvas mais fortes. No norte do país, nordeste, se espera seca, uma probabilidade maior, né? Mas acho que o que a gente pode destacar mesmo para o sudeste, né, e o que é destacado também pelo nosso Centro Nacional de Monitoramento, né, e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, é de temperaturas acima da média, né, no primeiro momento, e também talvez a observação de um atraso ou adiantamento do período úmido, né, que a gente espera que comece, né, uma maior frequência de chuvas ali final de setembro, início de outubro, mas isso pode ser alterado por influência do El Niño, né? Mas ainda é muito cedo para a gente ter uma certeza, né? Principalmente porque a gente saiu agora, né, da primavera boreal, né? Primavera boreal seria primavera lá no norte, né, lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente está na primavera boreal e aqui no sul estamos no outono, existe uma barreira de previsibilidade, né, que nos impede, muitas vezes, de entender como é que isso vai impactar e com qual intensidade, né? Uma certeza que a gente tem é que o El Niño já se confirmou. Agora precisamos aguardar as próximas previsões, que estarão melhores daqui para frente.
Tá certo, perfeito. E tem como vislumbrar o que será desse segundo semestre, com tudo que foi no primeiro? Lembrando a importância, né? Você já falou no comecinho, né, Rafael? Mas a importância desse sistema desses rios, essas bacias, o consórcio, a importância, olha, abastece mais de 5,5 milhões de habitantes, quer dizer, são números muito importantes de uma região como o estado de São Paulo e também Minas Gerais, quer dizer, a importância desse consórcio, assim, é qualquer coisa, e
e o que esperar desse segundo semestre, evidentemente com reflexo do que foi o primeiro, o Rafael?
Bom, acho que o que a gente pode esperar, né, a grande expectativa mesmo agora é como é que o El Niño vai impactar a dinâmica do clima aqui na nossa região, né? A gente sabe que, como o Semadem já colocou, né, numa nota técnica recente publicada, né, no site deles, a gente espera temperaturas acima da média, talvez uma maior frequência, né, de ondas de calor, mas em relação à precipitação, né, a gente ainda está caminhando para entender como é que isso vai ser impactado, né? Mas agora nesse segundo semestre, até final de setembro, por exemplo, a gente espera mesmo que a estiagem continue, né, dessa forma, nessa mesma toada, né, com precipitações menores do que é observado no início do ano, final do ano, né, quando a gente já está ali na primavera-verão, né, aqui no Sudeste. Mas é importante a gente destacar essa questão relacionada ao período de estiagem, né, quando existem problemas relacionados à qualidade da água, quando diminui, né, a vazão dos rios, né, a gente diminui aquela capacidade de autodepuração dos recursos hídricos, né? Então é importante frisar nessa questão, né? A gente sempre cuidar do recurso hídrico, trabalhar campanhas de economia de água, uso racional da água, para a gente evitar, né, problemas e poder conservar muitas vezes os mananciais locais, né, que dão um aporte de segurança hídrica necessário para passar esses momentos de estiagem, né, quando as precipitações são menores.
Tá certo, é isso aí. Eu quero aproveitar a sua participação, Rafael, para dicas, né, do uso consciente, né, a sempre, independente do estágio que esteja, os nossos rios, enfim, eu acho que o uso consciente da água sempre é importante em qualquer situação. Então eu queria aproveitar você para passar algumas dicas que podem fazer uma diferença para economizar esse bem tão precioso que é a nossa água.
Bom, acho que o consórcio, né, principalmente quando a gente fala aí do monitoramento contínuo, né, nós periodicamente, né, principalmente também quando entra esse período de estiagem, a gente encaminha para os nossos associados, para os municípios, para os comitês TCJ, né, que é a grande instância aí, dedicada à gestão dos recursos hídricos aqui na bacia, a promoverem campanhas, né, de educação ambiental, afirmar, né, junto ao usuário de água, que é importante usar de forma racional, não ficar muito tempo no banho, né, não utilizar água de forma incorreta, deixar a mangueira ligada, os municípios também trabalharem a questão das perdas hídricas, né, toda distribuição de água no Brasil hoje você tem índices aí importantes relacionados à perda de água, né? Então, são questões que vão desde o planejamento, né? Planejamento de reservatórios locais, regionais, até o usuário que está lá na ponta, né? Na casa, precisa usar aquela água para lavar a mão, lavar uma louça, escovar os dentes. Então, usar sempre de forma racional.
Maravilha, é isso mesmo. Rafael, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Muito obrigado, Paulinho. Grande abraço. Obrigado.
Tá, Rafael Leite, ele é engenheiro ambiental, coordenador de projetos do consórcio PCJ, Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, falou ao jornalismo da cidade.
Em férias nos parques aqui na cidade. Nosso convidado, Marco Chanchenkou, ele é gerente dos parques da DAI Jundiaí. O Mundo das Crianças terá programação especial também nessas férias de julho?
Sim, teremos do dia 14 ao dia 19.
E qual a programação?
Vai ter uma programação especial, né, com oficinas lúdicas, brincadeiras, brinquedos infláveis.
Bom, a gente tem uma série de parques aqui na cidade, né? Você poderia denominá-los aí, onde a prefeitura e a DAI também vai estar aí organizando essas férias?
Bom, eu cuido aqui do parque, só que é da DAI, que é o Parque da Cidade e o Mundo da Criança, né? Dos parques das prefeituras eu não vou saber dizer. Aqui, então, como eu disse, do dia 14 ao dia 19 vai ter uma programação especial aí, né? Com as oficinas lúdicas, brincadeiras
e brinquedos infláveis aí para a criançada.
E qual a expectativa de público?
Espero que venha bastante.
É.
Geralmente vem, né? Nas férias nós temos aqui um público bem grande.
E vocês oferecem, assim, além dos brinquedos, né? É o dia todo de programação ou é por período?
Não, esses brinquedos, né? Essa programação do dia 14 ao dia 17 vai ser das 9 às 12 horas e das 13 às 15. Mas o parque, ele fica aberto das 7 da manhã até as 16 horas para entrada e 17 para saída. Né? Além dessas brincadeiras que nós vamos proporcionar aí para a criançada, você tem o parque, você tem as fontes, cachoeiras, as quadras, enfim, tem muita coisa para a criançada se divertir aqui nas férias.
Bom, tem. Como é que é o Espaço Tucano?
Não, é um gramado grandão. Né? Lá tem, é onde vai ficar os brinquedos infláveis e montar as oficinas para a criançada brincar.
E você percebe que quando as crianças estão aí no parque, esquece celular?
Geralmente sim, né? Porque hoje as crianças ficam muito espaço confinado, apartamento, condomínio, né? Então quando vem aqui, vê um espaço enorme que é o parque, com tantas atrações, eles ficam aí deslumbrados, brincam pra caramba.
Você percebe que aquelas brincadeiras antigas de rua voltam a ser realidade aí?
Sim, e isso é uma das coisas que nós vamos fazer agora aqui. Vai ter algumas brincadeiras tradicionais aí. Nós vamos brincar pipa, peteca, várias brincadeiras tradicionais de rua que hoje você não vê mais a criançada brincando.
No final de semana, no sábado e no domingo, aumenta aí essa oferta?
É isso. No final de semana, no dia 18 e 19, né, nós vamos aumentar o número de brinquedos infláveis, além dos que já vão ficar do dia 14 ao 17, no dia 19 aumentaremos o número de brinquedos aí.
O parque recebe assim só visitantes ou o pessoal, escolas, famílias visitam aí os parques?
Ah, muita escola vem, famílias, né? Porque aqui você vê o complexo, são três parques, né? O parque da cidade, por exemplo, você vê muita família, vem fazer piquenique, brincar, caminhar, andar de bicicleta.
Quando vai a escolas, assim, por exemplo, Marco, é necessário fazer agendamento ou pode chegar aí, só chegar?
Não, no site do Mundo da Criança, lá já tem um spa, tem um local lá que a pessoa avisa, né, agenda, que vem com um ônibus, que vem com um ou dois ônibus, sei. É bom agendar.
Tá. Por exemplo, quem vai, por exemplo, ao Parque da Cidade, ao Mundo das Crianças, tem ônibus exclusivo que vai para esses locais?
Tem dos terminais, né? Não tem, passa aqui na frente, deixa na porta de ambos os parques, tanto da cidade quanto o Mundo da Criança.
E você percebe que o povo utiliza aí esse meio de transporte?
Utiliza, sim. Vem muita gente vem de ônibus. A gente percebe que vem muita gente de fora, vem de trem, né? Por exemplo, a gente recebe muita ligação aqui de pessoas perguntando, eu vou de trem, vou até a estação, da estação como eu faço para chegar no parque? E aí a gente explica o ônibus que pega e tal.
Tá certo. Marco, mais alguma coisa que você queira contar aqui pro nosso ouvinte? Você fique à vontade, viu?
Tá. Que venham ao parque, que tragam as crianças, aproveitem as férias, nada de ficar em casa vendo televisão ou no celular. Vamos aproveitar os parques aqui e o que a gente está oferecendo aí para a criançada.
Tá certo, então. Que você tenha aí um excelente dia, um ótimo final de semana para você. Não sei, vai trabalhar no sábado e domingo ou não?
Vou. Estarei aqui sábado e domingo.
E no feriado, como é que vai ser aí? A semana que vem nós temos feriado, hein?
Sim, temos feriado. Vai funcionar normalmente o parque, tá? Sem isso.
O Marco Chanchecou, gerente dos parques da DAI Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Mensagem musical. Um oferecimento Unimed Jundiaí. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Ligue 11 4583 10.